Este episódio contém uma sessão de agradecimentos, algumas notícias e o tema principal começa aos 12 minutos e 15 segundos.
Seja bem-vindo ao Serialcast.
Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou o Alexandre, aqui ao meu lado, em espírito, a presença de Eduardo Ananias.
Salve, salve, galera, como vai vocês?
Eu falei presença e espírito porque, por conta da pandemia, o Eduardo está falando lá do bunker dele no Alasca.
É um pouco distante, hein, Alexandre?
É legal que tem internet aí, né?
Ah, com certeza, esse é o legal. E a gente vai falar de um tema daqui a pouquinho no nosso Serial News, importantíssimo sobre internet.
Legal. Hoje o nosso tema tá maravilhoso, vocês vão adorar a pauta, mas antes eu quero dar uns recadinhos pra galera, beleza? Vou começar aqui nos agradecimentos, mandando um salve pros meus amigos Cristiano Zoucas e o Fernando Ribas, lá do podcast Hangar 18, melhor podcast de língua portuguesa sobre ufologia. Quero agradecer a eles, citaram a gente no último episódio deles. E pra quem não sabe, o Serialcast ele é uma cria do Hangar 18, porque nós começamos a ideia do Serialcast lá no grupo secreto do Hangar 18, do qual eu sou apoiador. Quero mandar um abraço também pro Márcio Caminhoneiro e pro Celésio lá do podcast Estrada Sobrenatural. Pra quem gosta de ouvir uns causos, ouve esse podcast que no final do episódio não passa nem Wi-Fi. Quero também agradecer você, ouvinte, você, nosso amigo que está apoiando o projeto Serialcast, dando as suas impressões sobre os episódios lá no nosso Instagram, nas redes sociais. Isso é muito importante, eu agradeço demais a participação de vocês. E eu vou divulgar aqui as redes sociais do Serialcast para quem ainda não conhece, para participar junto com a gente, tá? No Instagram é @serialcastpodcast. @serialcastpodcast, no Twitter serial_cast. E também agora nós temos mais duas redes sociais novas, inclusive são as novidades de hoje. Nós abrimos uma página no Facebook, né? É só você colocar lá Serialcast Podcast que vai abrir a nossa página, onde a gente coloca todas as informações também do nosso trabalho, do que a gente anda fazendo. E também agora uma notícia muito legal, a novidade que eu tava louco para passar para vocês, a língua tava até coçando, que é a inauguração do nosso canal do YouTube, né, Edu?
Com certeza, Alexandre. Nossa, a gente vai começar a lançar uns vídeos bem legais lá.
Pois é, a ideia do canal do YouTube veio do seguinte, nós adoramos o assunto que nós falamos aqui no podcast, entretanto, nós precisávamos de ter uma válvula de escape para falar de mais coisas. Então, lá no canal do YouTube, você vai encontrar uma série de vídeos, não só sobre serial killers, mas também de vários outros assuntos bem interessantes. E a gente está se esforçando para entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Então, dá um pulinho lá no YouTube lá e procura lá Serialcast Podcast. Já assina o nosso canal e dá essa força para a gente continuar crescendo e continuar levando conteúdo bem legal para vocês.
É isso aí, Alexandre. Cada dia mais a gente vai progredindo, né, cara? A gente vai lançando conteúdos novos, vamos fazendo mais pesquisas. E o apoio dos nossos ouvintes é muito importante. O feedback que eles passam nas nossas redes sociais é muito cativador, né? É uma boa experiência pra gente e pra gente passar essa experiência pros nossos ouvintes.
Com certeza. O motivo disso tudo é somente por eles, os nossos queridos ouvintes. E pensando nisso, nós criamos agora o nosso mural de recadinhos no nosso podcast, que é o seguinte. É só você mandar um WhatsApp aí pro 11 9 30 31 88 35. Você pode mandar um recadinho que a gente vai colocar aqui no ar. Pode mandar um beijo pra namorada, pode tentar vender a Brasília 78 que tá encostada aí no seu terreno. Também você pode dar um feedback, pode fazer crítica, enfim, o espaço é teu. E a gente vai ficar muito contente, muito feliz em receber a tua mensagem e colocá-la aqui no ar. que a gente aumenta a nossa comunidade de amigos e a quantidade de Serial Boys e das Serial Girls. Então, feitos os recadinhos, bora lá para o nosso Jornal Nacional do Serialcast. Serial News! Ônibus de Na Natureza Selvagem é retirado da trilha no Alasca. O famoso ônibus retratado no livro e no filme Na Natureza Selvagem, Into the Wild, no título inglês, que ficava em Stampede Trail, nos arredores do Parque Nacional Denali, no Alasca, foi retirado do local nessa última quinta-feira, dia 18. Chamado Magic Bus, o Firebank Bus 142 era uma espécie de santuário para mochileiros de todo mundo. O veículo foi retirado com a ajuda de um helicóptero militar. Para quem não conhece, o ônibus é a inspiração para vários amantes da natureza e trilheiros do mundo todo. O local foi onde encontraram o corpo de Christopher McCandless, jovem americano que abdicou do mundo e seguiu até o Alasca por uma trilha. Christopher morreu após passar um rigoroso inverno dentro do ônibus que encontrou no meio da neve.
É, Alexandre. Super Trump, cara. Alexander Super Trump, ele se auto-intitulou, né? E a gente vê, assim, inúmeras pessoas que gostam de fazer a trilha, gostam de se aventurar no mundo. Se inspirou no livro e no filme também, né? Super Eu, inclusive, Trump. Sou amante, cara. Na verdade, o livro, traduzido para português, se chama Na Natureza Selvagem, né, cara? O livro e o filme, inclusive com direção do Sean Penn. E ele vai contar a história mesmo do Christopher McCandless, que é um cara que tá cansado da vida e resolve fazer uma viagem louca pelos Estados Unidos até o Alasca. Esse filme, cara, ele inspirou diversas pessoas, inclusive na notícia que tá falando, né, que o ônibus foi retirado do local, devido a várias pessoas tentar seguir o mesmo caminho, chegar nele lá nesse ônibus. Entretanto, tem um... pensa aquele... uma floresta de neve, cara. Que no inverno, o pessoal tentava chegar ali pelo inverno porque é quando o rio tá congelado. Só que do dia pra noite, assim, o rio ele descongelava, cara, e você ficava preso dentro desse ônibus lá. Então, ali teve vários casos de pessoas sendo socorridas, né, pelas autoridades, e meio que as autoridades estavam cansadas devido ao gasto com essas pessoas. Foi aonde resolveu tirar esse ônibus, né?
Ah, entendi. Eu escolheria o Parque de Ibirapuera, acho muito mais prático. Agora eu tô cá a pensar com meus botões, ele se auto-intitulava Super Trump por conta da banda ou porque ele imaginava um Trump fortão?
Ah, não sei, hein, cara. Era Alexander Super Trump.
Super Trump.
Será que ele tava... Porque o caso é de 1990, aproximadamente. Será que ele já imaginava que o Trump seria presidente dos Estados Unidos?
Talvez aí. Olha aí. Ó. Tá olha o cara aí. Já era um visionário aí, ó.
O cara já era um Simpsons, né, cara? Já pensou?
Já tinha assistido algum episódio dos Simpsons aí que passou isso. Nuvem de gafanhotos paira sobre a Argentina. Uma enorme nuvem de gafanhotos com tamanho de 10 campos de futebol e 100 metros de altura, formada por cerca de 400 milhões de gafanhotos, está sendo monitorada por autoridades argentinas e brasileiras. Segundo o Ministério da Agricultura argentino, trata-se de uma praga migratória que desconhece limites e fronteiras e que pode viajar até 150 quilômetros em apenas um dia, devastando pastagens e plantações. Autoridades brasileiras relataram que a frente fria que se aproxima do sul do Brasil poderá ajudar para que esses gafanhotos não cheguem ao país. Inclusive, nós fizemos um vídeo no nosso canal do YouTube falando aí dessa ameaça da peste do Egito. Mas, na verdade, a migração não chegou até o Brasil. Eles pegaram a frente fria ali no Rio Grande do Sul e partiram para o Uruguai. Coitado dos uruguaios. Elon Musk busca voluntários para testar seu sistema de internet Starlink. Já pensou em ser um dos primeiros usuários da internet via satélite lançada pela SpaceX? Pois é, a empresa do empreendedor mundialmente conhecido como Elon Musk está em busca de voluntários para fazer os primeiros testes da conexão. Para quem tiver interesse, as inscrições para o primeiro teste da internet que será lançada pelo bilionário estão dispostos no site da própria SpaceX. Show de bola, nosso Elon Musk mais uma vez surpreendendo aí o nosso querido Homem de Ferro.
Elon.
O nosso querido Tony Stark da vida real. Você tem informação de qual vai ser a taxa dessa, de transferência dessa internet?
Ô, Alexandre, eu cheguei a ler sobre a taxa, eu não lembro, mas eu acho que é aproximadamente 100 megabits por segundo, não tenho certeza. Mas ele promete ser uma internet com uma latência de aproximadamente 20 milissegundos, né? É uma coisa boa, entretanto, para os amantes de jogos aí, vai ficar com bastante lag, né? A gente conhece bem isso, né, Alexandre?
Verdade, é um assunto que faz parte da nossa vida, porque para quem não sabe, eu e Eduardo trabalhamos em uma empresa de telecomunicação, então graças a nós você está ouvindo esse podcast.
Sim, é isso aí, mas agora voltando a gente falar do Elon Musk, ele cada vez surpreende a gente cada vez mais, né, cara?
Sim.
Então, Alexandre, alguns dias atrás, cara, a constelação de satélites dele passou aqui pelo meu bairro, né, cara? Eu acho que pelo seu bairro também você deve ter visualizado.
Passou em cima da minha casa, eu tomei um susto, cara, que eu juro por Deus, eu achei que tava sendo uma invasão alienígena.
Então, eu acho que...
Sabe por quê? Porque a gente tá acostumado a ver que o pessoal posta as fotos, aquela luz lá, aquela linha no horizonte, formado por vários pontinhos. Só que aqui em casa, cara, ele passou em cima da minha casa. E você olhando de baixo, é bem espaçado um do outro, sabe? Não é da maneira que eu esperava. Eu esperava ver essa linha no horizonte e tal, mas não. A parada passou em cima da minha casa. Eu falei, meu Deus, é uma frota alienígena vindo sequestrar a gente.
E eu fico imaginando que hoje ele tá com aproximadamente, eu acho, 500 satélites, né? Nessa constelação. É, mas ele pretende chegar, acho que a 12 mil. Imagina 12 mil satélites no nosso espaço, cara. Como que vai ser? Fora que outras empresas também estão querendo já fazer o mesmo esquema, né? A própria Amazon tá querendo lançar os próprios satélites dela para fazer essa conversão de internet.
Já pensou como que vai ficar o céu, né?
Vamos ver.
Então essas foram as notícias do nosso Serial News desse episódio. Agora chegou a hora de abaixar a luz, colocar aquele som de suspense, que a gente vai começar a falar dele, o nosso protagonista do episódio de hoje, Febrônio Índio do Brasil. Brasil, década de 20. O Brasil e o mundo são assolados pelas consequências da Primeira Guerra Mundial e subsequente da gripe espanhola. Entretanto, o progresso começa a chegar a grandes cidades. Teatros sendo inaugurados, Semana da Arte Moderna acontece com grandes nomes do mundo artístico da época, os cariocas vivendo normalmente com sua boemia. Mas, entre ruas e becos, um assassino que se autodenomina o Filho da Luz anda às soltas. Este assassino é Febrônio Índio do Brasil. Em 14 de janeiro de 1895, na cidade de São Miguel do Jequitinhonha, atual Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, vem ao mundo Febrônio Índio do Brasil. Seu pai alcoólatra muitas vezes agredia e violentava sua mãe, às vezes na presença de Febrônio e de seus demais irmãos. Aos 12 anos de idade, diante de tanta violência em seu lar, ele foge de casa acompanhando um caixeiro viajante, passando a vagar pelas ruas da Grande Minas Gerais. Nessa mesma época, ele foi alfabetizado e começou a trabalhar. Alguns anos depois, vai para o Rio de Janeiro, onde começa a ter contato com a delinquência, praticando roubos, furtos, e aprende a desenvolver uma lábia digna de um vigarista. Então esse é o começo da vida do Febrônio. Infelizmente, é uma vida que marcada por violência na infância, principalmente quando ele presenciava a violência frente à sua mãe, né, causada pelo seu pai. Seu pai era o Teodoro, o índio do Brasil, era um açougueiro, né, e pelos relatos que tem do Febrônio, do irmão dele, era um homem muito bravo, muito sério, que estava sempre castigando o Febrônio e os irmãos deles, e sempre praticando violência contra a mãe na frente deles. Isso é uma coisa que marcou a vida dele para sempre, a gente vai falar posteriormente, mas existem alguns trabalhos aí em cima da vida do Febrônio que ressaltam o problema que ele teve causado por esse trauma causado pelo pai dele, né?
É isso aí, Alexandre, né? O Febrônio, quando eu fui fazer a pesquisa dele, cara, comecei a me deparar com muito, mas muito estudo mesmo de vários doutores, né, historiadores, fazendo uma pesquisa profunda em cima do personagem Febrônio. Personagem não, que ele é uma pessoa que viveu na vida real, né? O que causou. Ainda mais naquela época, né? Década de 20, ali, o Brasil se expandindo, aquela questão do Rio de Janeiro ser o centro de tudo. Eu peguei aqui a questão do Bruno Ferrari, o doutor Bruno Ferrari, que é o cara que fez bastante estudo, fez uma tese de doutorado sobre o Febrônio, e ele fala bastante desses traços dele na infância, né? Aonde ele... onde ele passa ali pela violência dos pais, depois ele, diante de tanta violência, ele resolve viajar com um caixeiro viajante, e ele é meio que adotado por uma pessoa, assim, influente em Minas Gerais, que é quem o Febrônio tem um grande carinho, né? Que ele pega e...
Um engenheiro, né?
Isso, pelo que ele fala, é que eles não têm relatos bem ao certo, mas parece que é um engenheiro que foi...
Ele não se lembrava do nome também desse engenheiro, né?
Isso, correto. Eles não têm muito relato, né? Mas o que ele fala é que esse engenheiro educou o Febrônio, deu instrução a ele, alfabetizou e levou ele pra religião, né? Que era uma família bem religiosa. E dizem que o Febrônio tinha muito afeto por essa pessoa. Que foi quem que deu um boom na vida dele, né?
É legal a gente anotar isso aqui na nossa linha temporal, porque esse contato do Febrônio com a alfabetização e a religião é uma coisa também que vai marcar um pouco a vida dele com algum trabalho posterior, né?
Correto, é isso mesmo.
Em 1920, ao ficar detido na colônia correcional Dois Rios, em Ilha Grande, Febrônio encarcerado começa a ler a Bíblia e interpretá-la de várias formas. Certa noite, Febrônio informou que teve uma visão de uma mulher com cabelos longos e loiros, que o escolhe como filho da luz e lhe dá a seguinte mensagem. Você deverá se tatuar e buscar os escolhidos e tatuá-los para mostrar a força da nossa crença. Febrônio então, no momento, tatua seu tórax com a mensagem Eis o Filho da Luz e com as siglas DC, VX, VI, que em seu significado dizia Deus, Caridade, Virtude, Santidade, Vida e Imã da Vida, cuja qual posteriormente também marcará em suas vítimas. Em 1922, ao sair da casa de detenção, Febrônio assume a identidade de Bruno Gabina, um cirurgião dentista, e começa a exercer a profissão de forma ilegal. Febrônio monta o consultório no centro do Rio de Janeiro, e nessa época ele começa a desenvolver o seu jeito psicótico. Ele resolvia praticar pequenas torturas com seus clientes, retirando dos mesmos dentes sadios e causando enorme dor durante sua incisão. Com uma má reputação no Rio de Janeiro, Febrônio começa uma viagem entre Bahia e Espírito Santo, sempre com a alcunha de doutor e realizando procedimentos sem licenças. Em 1926, Febrônio retorna ao Rio de Janeiro já com traços muito fortes de loucura. Ele é preso pela polícia e internado no Hospital Nacional para Psicopatas, onde foi diagnosticado como doente mental. Então, nessa época, em 1920, ele começou a cair na cadeia, porque ele começou a dar golpe no pessoal e tal, e é onde ele tem um contato com essa visão dele, que acabou marcando a fé dele, o interesse de vida dele aí pra sempre, né, que é essa mulher loira e tal, e foi aí que ele começou a criar essa identidade meio, vamos dizer assim, pseudo-religiosa, né, quando ele criou essa identidade de um mensageiro, um portador de uma mensagem, e como ele mesmo se tatuou e se chamava o Filho da Luz.
Então, Alexandre, a gente vê os traços dele ali de delinquência, né? Quando ele vai para o Rio de Janeiro, que daí ele começa a aplicar pequenos golpes. Até na própria biografia fala que ele conheceu esse Bruno Gabina, o doutor Bruno Gabina. Os dois resolveram criar uma cooperativa de médicos ali no Rio de Janeiro, e é onde eles aplicavam pequenos golpes nas pessoas. Eles não faziam bem ao certo, né? Eles vendiam um convênio médico, mas... É igual os convênios que tem hoje em dia, que você paga, mas você não usa. Já viu isso? É igualzinho.
E foi o precursor desse golpe, hein?
A década de 1920 foi uma década muito longa, né?
Então, a história, legal quando entra esse Bruno Gabino na história, porque é o seguinte, o Febrônio, hoje nós analisando o caso dele, dá-se muita impressão de que era uma pessoa... um problemático, um louco, abobalhado e que saía fazendo crimes por aí à toa. Você, dando uma analisada mais profunda na história dele, você vê que não é bem assim. Porque o Febrônio, ele, após ser alfabetizado, ele conseguiu criar uma... ele criou para ele uma religião que tinha uma lógica para ele, né, através da Bíblia. E também ele publicou um livro. Ele pagou do bolso dele um livro que propagava essa mensagem dessa religião criada por ele. Então, assim, a gente não tá falando de um cara semi-retardado, de um loucão abobalhado, né? De um slot da vida. Ele era um cara que ele possuía uma certa aí, uma certa carga intelectual, onde ele era capaz de influenciar pessoas também. Ele criou essa religião, e também uma coisa que marca muito assim, esse traço dele de inteligência, vamos assim dizer, foi sobre esse Dr. Bruno Gabino. Esse cara, ele aparece da história de uma maneira assim, meio do nada. Ele é uma peça importante na construção da imagem do Febrônio, porque é o seguinte, o Febrônio, ele passou a seguir o Febrônio, né, ele se tornou sócio do Febrônio nesses golpes, e depois ele sumiu. Ele desapareceu e o Febrônio assumiu a identidade dele. Depois de tudo que aconteceu dos crimes, que o Febrônio havia se tornado uma celebridade nacional por conta dos episódios, né, que ocorreram, a mãe desse Bruno Gabino foi contatada e ela falou que ela não via o filho dela há muitos anos e que os últimos contatos que eles tiveram foi através de cartas, e nessas cartas ele dizia para ela que ele havia encontrado a religião verdadeira, de que ele estava em paz, que ele havia encontrado o rumo na vida, e sumiu. Logo após isso, o Febrônio assumiu a identidade dele. Então, creio eu, analisando por fora aqui e de maneira muito rasa, talvez o Febrônio deve ter matado ou desaparecido com ele e assumiu a identidade dele, e até utilizou essa tática de mandar as cartas para a mãe dele dizendo o que estava acontecendo, para que ela não estranhasse talvez tanto o sumiço dele, né? Então, a gente consegue ver que o Febrônio, ele tinha uma mente bem capciosa para cometer esses crimes, e também com esse delírio maluco dele dessa religião, né?
É, realmente, se a gente pegar dos caras que a gente já falou aqui, e o Febrônio, eles têm a mesma lógica, são pessoas que têm uma mente, assim, é uma mente brilhante para poder falar, poder persuadir uma pessoa. E essa questão do Bruno Gabina é uma questão que, é igual você falou, se a gente for analisar, é quase certeza que ele tenha matado o Gabina e assumido sua identidade. Mas também pode ser que ele tenha feito uma alusão ao Gabina, ter iludido ele e tomado sua identidade e deixado o Gabina no esquecimento, né? Ele vivo, de alguma maneira, porque ele mesmo falava, o Febrônio, né, a gente vai ver relatos mais pra frente, que ele não fazia mal, não matava quem era amigo dele. Então fica meio que raso esse ponto de vista. Mas é uma questão de muito estudo, né? A gente vê aí o Dr. Bruno Ferrari, aí, o estudo que ele faz em cima, e esse ponto fica um pouco raso, porque não tem relatos. Os únicos relatos do Bruno Gabina é essas cartas com a mãe dele, que ele fala depois disso some, né, o nome.
É bem suspeito. E o Febrônio também, ele é muito contraditório, né? Ele dizendo que não faz mal para os amigos deles. A gente vai ver daqui a pouco que não era bem assim, né? Em 1927, e preso mais uma vez, Febrônio estuprou dois colegas de cela e matou um terceiro estrangulado após ele ter gerado resistência ao ato. Isso segundo relato de outros internos. No mesmo ano, recebeu liberdade, porém em seguida, ele foi preso novamente após ser pego dançando completamente nu em frente a uma criança, na qual ele amarrava em um tronco. Vizinhos de um cemitério relataram que viram Febrônio cozinhando uma cabeça que foi pega dentro do cemitério. Novamente, ele é encaminhado ao Hospital Nacional Psicopata, sendo laudado novamente como doente mental. No mesmo ano, ele é enviado para o Hospital Nacional dos Alienados. Ao novamente receber alta do hospital, Febrônio leva consigo o jovem Jacob Edelman, prometendo a ele um emprego em seu fictício consultório. No caminho, ele encontra Otávio Bernard e lhe oferece uma oportunidade de emprego. Nesse mesmo dia, já com sua loucura totalmente explícita, Febrônio pega o jovem Jacob e tatua em seu tórax as siglas DC-VXVI, sob o olhar aterrorizado de Otávio. Após alguns dias com os garotos em seu poder, Febrônio estupra Jacob e faz o mesmo com Otávio, e tatua também em seu tórax. Após dias sob o poder de Febrônio, os garotos conseguiram fugir. Então aí acho que essa época que começa a loucura, o pico da loucura do Febrônio, né? Essa história dos colegas de cela dele, assim, eu queria deixar claro que o Febrônio, ele é uma, ele é, de certa maneira, uma incógnita. Tem muita história sobre ele que é verdadeira, tem muita história que foi ocultada. Isso tudo a gente vai ver o porquê depois, tá? No decorrer aqui da história, vocês vão ver por que nós temos essa imagem turva do Febrônio. Tá? Um pouquinho mais pra frente a gente vai ver isso. Então, tem esse relato de que ele estuprou os dois colegas de cela e matou um terceiro. Mas existe um outro relato de que ele, na verdade, ele se envolveu em uma confusão, né? Dentro do presídio. E nesse dia, ele foi pego lá pelos guardas e tal e jogado na solitária. No ato que ele estava brigando com um desses dois aí, ele arrancou a calça de um, pedaço da calça de um e ficou com aquela pedaço de pano na mão. Quando ele estava na solitária, ele começou a fazer uma espécie de um ritual para os outros presos verem. E depois de 2 semanas, o cara do qual ele tinha pego a calça, que tinha brigado com ele, o cara morreu. Então, a gente não sabe se foi coincidência, não sabe nem se a história é verdadeira. Mas parece que foi a partir daí que o Febrano começou a pegar um certo respeito lá dentro da detenção, né? Os presos passaram a respeitá-lo e escutá-lo por conta, por medo e por, sei lá, acho que principalmente por medo, né?
Sim, sim. Essa questão aí, a gente vê, né? Tem vários tipos de biografia dele. Igual a essa questão que ele matou os caras dentro da prisão, né? Estuprou e matou. E tem essa questão que ele foi meio que endeusado pelos demais presos devido ao ocorrido, né? É uma coisa que é muito... Não é que ela é vaga, mas é uma questão que é muito contraditória, porque não tem relatos, né?
Exatamente. O que que acontece? Eu tô falando aqui no final da história, a gente vai conseguir amarrar isso, essas duas imagens que acontecem. Por quê? Porque os jornais da época relatavam o Febrônio de uma maneira e os estudos de hoje encontram um outro Febrônio, sabe? Não, a gente não tá caindo no mérito, assim, dos crimes que cometeu, não. A gente tá caindo no mérito da história de vida dele, né? De que os jornais da época criaram um Febrônio paralelo, vamos dizer assim, né? Com a intenção de amedrontar mesmo, de aterrorizar com a imagem dele. E hoje, através dos estudos que a gente tem visto aí do pessoal que consulta os laudos médicos, os laudos periciais, enxerga um outro Febrônio, né? Ainda ruim, ainda psicopata, mas um outro Febrônio.
É igual a questão desse amigo dele, o Jacob Elderman. É uma questão também contraditória, porque o Febrônio fala que não fez nenhum mal a ele. Apenas tatuou ele, né? Que ele tinha mesmo a marca, né? Mas que não fez nenhum mal a ele, pois ele era amigo. Entretanto, o Jacob, eu acho que em 1930 e pouco, ele acaba revelando que o Febrônio estuprou ele, né? Sem consentimento. Mas aí fica muito vago, não se sabe se o Jacob era um seguidor dele, né? Bem ao certo.
Na verdade, esse menino, ele era um descendente de alemães. O Febrônio, ele nessa religião que ele criou, ele achava que a raça alemã era uma raça perfeita. Os arianos eram uma raça perfeita na cabeça dele. E como esse Jacob, ele era Jacob, né? Ele era alemão, né? Ele veio com os pais fugido da Primeira Guerra pro Brasil. E esse menino, ele teve um surto na rua, onde saiu agredindo as pessoas e tal. E ele acabou sendo levado pro manicômio, né? Pro Instituto de Alienados lá. A gente tem que lembrar também que nessa época, qualquer um que não andasse ali na linha, que não fosse aquele padrãozinho dentro da sociedade, era tido como um alienado. Então, assim, existia muita injustiça, existia muita gente que não merecia estar lá dentro, que acabou ficando lá, né? Esse Jacob, ele era um garoto, e o Febrônio teve uma afeição muito grande por ele, provavelmente por conta dessa predileção que ele tinha por alemães, né? E esse garoto, ele disse que se tornou amigo do Febrônio. E o engraçado é que, como você relatou, anos depois ele disse que foi estuprado. E ele tinha tatuado em seu corpo as siglas que o Febrônio tatuava em suas vítimas, né?
E olha que interessante, né, cara? A gente pega o Febrônio, década de 20, né? Quando ele começou ali a ter suas ideias, em 1922. Cara, ele, quando ele fez o livro dele, ele endeusando os alemães como uma raça superior. E a gente pega, né, depois, assim, Adolf Hitler, em 1930, lá quando ele começa a questão da raça soberana, né, os arianos. E como em 1920, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, o Febrônio tem a mesma ideia. É umas coisas que não, tem umas pontas que ficam meio soltas.
Eu entendi a conexão que você fez. É uma coisa que a gente pode estudar, né? Eu não sei se eu não sou um grande estudioso do Hitler, mas eu sei que ele lançou o livro dele lá, o Mein Kampf, Eu não sei que ano que foi, de repente o Febrano pode ter tido contato com esse livro de alguma maneira, não sei.
Ou o Hitler ter tido contato com ele, é uma coisa... Olha a ponta solta aí.
Ia ser não, legal.
Porque a gente vai citar posteriormente, mas a gente vai citar um...
O Febrano, ele era pardo, né?
Ele era.
Imagina então... que engraçado, só pirar aqui um pouquinho. Imagina o Hitler leu a teoria de um pardo falando sobre a raça ariana. Puta, isso é muito louco.
E então, Alexandre, igual eu tava comentando, a gente vai falar posteriormente de um grande autor que ele pode ter inspirado um dos maiores clássicos do Brasil, o maior clássico dele, baseado no Febrônio, né? Não baseado totalmente, mas uma ideia pegando. Posteriormente a gente vai falar.
Também foi quando começou a se acentuar um pouco a loucura dele, né? Essa detenção que houve com ele, essa prisão aí. Há relatos de que ele tava dançando... no Morro do Corcovado, totalmente nu, só com uma faixa amarela amarrada na cintura e com um facão na mão como se fosse uma espada. Então, assim, provavelmente ele estava ali dentro de um surto psicótico ou algo do tipo, né? Dias depois, Febrano vestido com uma farda e um boné azul, um uniforme que ele pegou na saída do hospital, ele comete a sua primeira morte fora da prisão. O jovem Alamiro José Ribeiro é enganado com uma falsa promessa de emprego. Febrano atrai o jovem a um bosque em Jacarepaguá e, após investidas negadas pelo rapaz, Febrano, com sua mente doentia, se aposta de um cipó verde e laça o pescoço do rapaz, levando-o à asfixia, culminando em sua morte. O corpo de Alamiro é encontrado nu alguns dias depois e com a tatuagem de Febrano gravada em seu tórax. Em sua busca por tatuar jovens, Febrano encontra no mesmo dia um garoto de nome Joaquim, e tatua em seu tórax as iniciais. Porém, o jovem foge antes de ser morto. Após o caso Alamiro repercutir na região, Febrano resolve sair da cidade por uns dias e se instalar em Petrópolis. Lá, ele se passa novamente pela identidade do Dr. Bruno Gabina. Dois dias depois de voltar à cidade do Rio de Janeiro, Febrano escolhe sua próxima vítima. Uma criança de 10 anos de nome João Ferreira e conhecido pela sua família como Jojoca. A família muito humilde fora enganada pela lábia sádica de Febrônio, cujo qual prometeu um emprego à criança. Após obter a aprovação dos pais de João Ferreira, os dois partem em direção a uma mata no Largo da França, no local onde Febrônio promete ao jovem um terno elegante em troca do jovenzinho aceitar uma tatuagem em seu tórax. Mais tarde, no mesmo dia, após Febrano realizar a tatuagem no corpo do jovem, os dois partem rumo a uma mata na Ilha do Ribeiro, local próximo à morte do jovem Alamiro. No local, João tem o mesmo destino de Alamiro, enforcado com uma corda, onde seu corpo fora jogado nu pela mata. Então, aí é onde o Febrano atingiu aí o seu ápice da loucura, cometendo esses crimes, e a gente já vê que começa a ter um cunho de acordo com a religião dele, né? Dele tatuar as crianças e colocar essas iniciais.
Sim, e essa questão, né? Quando ele começa já a matar, é onde ele fala que ele tava fazendo as oferendas dele, né? Que ele tatua a pessoa e mata. Aí já é uma outra história, né? Da cabeça dele.
É que tem uma lógica meio maluca essa religião dele, né? Segundo ele, a visão que ele teve da mulher loira... Ela dizia que ele tinha que tatuar três crianças. Aliás, ele tinha que matar três crianças para oferecer para eles. Mas ele tinha que tatuar as crianças porque essa tatuagem garantiria que eles renasceriam. Né? Então ele fazia essa tatuagem de acordo com as instruções, segundo ele, dessa mulher loira que apareceu para ele.
E olha uma coisa engraçada também, né? Porque antes dele fazer isso com esses meninos, ele tinha feito duas vítimas com sua tatuagem, né? Porém, ele não matou, o que foi o caso do Jacob e o Bernard. Ele acabou não matando. O porquê que ele não fez isso com os outros e fez com esses? É uma coisa que fica uma ponta muito solta, né?
É, eu encarando assim, parece que isso existe uma lógica. Vamos dizer que é como se fosse... um passe para essa pessoa, um passe livre. Sei lá, você tem a tatuagem... Tô dizendo, vendo isso pela ótica dele, né? Da religião que ele criou lá. Você tem a tatuagem, você é um escolhido, então você não vai sofrer as consequências aí de um, sei lá, de um problema que acontecer. Você vai estar do meu lado, você é um dos escolhidos também. Né? Tipo, sei lá, se eu gosto de você, eu vou te tatuar, porque isso aqui é o seu passe livre aí pra vida. É. Dá essa impressão que seja isso.
É uma, pode ser também, né? A questão aí pode ser que reforce a questão que ele da amizade dele com esses outros rapazes, né?
É, talvez ele deu a tatuagem lá no agrado, não sei.
É muito vago mesmo, né, cara?
Muito bizarro.
Muito bizarro pensar assim, a mente de um assassino. Ela é uma coisa que eu acho que dos melhores psiquiatras, eles é um bom estudo de caso pra eles, né, cara? Inclusive, o Febrone, ele inspirou muito o psiquiatra a fazer suas teses, né? Muito, muito mesmo. Principalmente na época do Rio de Janeiro, que tinha vários centros de reabilitação de psicopatas, né? Ali, onde eles faziam vários testes e testes e testes nas pessoas. Inclusive, tem até um filme que se chama da Nise da Silveira. Não sei se você já ouviu falar, Alexandre.
Não.
Ela foi uma grande psiquiatra, cara, que ela trabalhou numa casa de recuperação, assim, no Rio de Janeiro, e ela é quem revoluciona o jeito de tratar um psicopata, porque, não só um psicopata, um doente mental, né, porque nessa época os doentes mentais, eu não entendo como ele era diagnosticado várias vezes como doente mental e era solto ainda, sendo que nessa época no Rio de Janeiro, quem era diagnosticado com doença mental, cara, sofria demais, eles faziam muito teste na cabeça, assim, aqueles testes psicológicos, assim, de deixar a pessoa muito mais louca ainda, né?
Eu acho que também a parte da psiquiatria, vamos dizer assim, forense, ou... Eu acho que tava tudo muito caminhando ainda, né?
Sim.
Se a gente for parar pra pensar, a teoria da psicanálise era muito recente ainda, né?
Sim, com certeza.
Já existia ou era recente? Então, assim, é uma coisa do começo do século. Então, vamos dizer que eles estavam aprendendo a lidar com essas pessoas que eram... que sofriam de problemas mentais. Então, nisso acabava tendo... Eles se confundiram entre um verdadeiro doente mental ou um desajustado social. Eles colocavam ali tudo dentro do mesmo pacote e tratavam de maneiras malucas, né? Tanto que se você for analisar aí processos que existiam como lobotomia...
Sim.
Tratamento de choque... Parece ser tudo lenda, mas isso tudo foi verdadeiro, né?
Não,
isso
foi.
De uma certa maneira... E, de uma certa maneira, contribuiu também para que a medicina psiquiátrica evoluísse também, né? Só que esses foram os pioneiros, né? Infelizmente.
A questão da lobotomia, ela foi uma questão que foi meio que abolida pela Nise da Silveira, né? Que era um método totalmente desumano, né? Só que, assim, pegando o gancho, o que eu falo, assim, que duas vezes que ele foi internado... Cara, ele foi diagnosticado como doente mental, só que provavelmente ele sabia persuadir tanto a pessoa, falar tão bem, que ele conseguia a liberdade. É isso que é uma coisa que também fica meio solto, meio vago, né?
Sim, sim. A gente vê assim que tanto... Assim, o Febrone meio que foi pioneiro em algumas coisas relacionadas a esse assunto, né? A gente vai ver também que depois do julgamento dele, ele foi o primeiro caso de uma imputação, né? Ele não sofreu pena... Por ter problemas mentais, por alegar insanidade, né? Foi o primeiro caso na justiça brasileira onde, por conta de diagnosticado insanidade, ele não teve que cumprir uma pena. Ele só foi recolhido a um manicômio, né?
E a gente vai falar, né, que ele foi o primeiro paciente ali, ele é tido até hoje como o número 0001, né?
Uma notícia de que um corpo encontrado na Ilha do Ribeiro, no Rio de Janeiro, correu todo o país. Junto a esse corpo, foi encontrado um boné azul. Boné este, igual ao que Febrônio furtou em sua saída, onde um dos policiais conseguiu fazer uma ligação entre esses fatos. Uma fotografia de Febrônio é mostrada ao pai do garoto encontrado, e ele reconhece Febrônio como o homem que prometeu um emprego a seu filho. Em 31 de agosto, Febrônio é encontrado em uma estação de trem e foi conduzido a uma delegacia. No local, o pai do menino Jojoca o reconheceu como o homem que havia oferecido emprego ao seu pequeno filho e nunca mais voltou com o garoto. Após ser indiciado pelo Ministério Público pelas mortes de Alamira e Jojoca, Febrônio confessa seus crimes e diz que fez tudo isso para que sua profecia fosse disseminada. Em 21 de setembro, a mídia do Rio de Janeiro estava dando ampla cobertura aos acontecimentos e diversas pessoas de diversas áreas queriam uma palavra do intitulado Filho da Luz. Repórteres querendo uma entrevista exclusiva e doutores querendo entender a mente psicótica de Febrônio. Em 3 de outubro, após testes com 3 renomados psiquiatras, Febrônio é laudado como homem com doença mental, não podendo conviver em sociedade e sendo condenado a permanecer em um manicômio judiciário. Em 1935, Febrônio, com o auxílio de lençóis, consegue escalar um muro e fugir, se escondendo na casa de um amigo de seu irmão. Porém, o rapaz que o ajudou, ao perceber que a notícia da fuga correu pela cidade, resolveu procurar uma delegacia e denunciar onde Febrônio estava. No dia seguinte, Febrônio é encontrado nu em uma residência na rua Honório Gurgel. Febrônio foi um dos homens mais temidos da década de 20, e após o seu julgamento, ele é sentenciado ao esquecimento, onde tudo que se referia ao mesmo deveria ser excluído de todos os registros civis. Inclusive seu livro Revelações do Príncipe do Fogo foram todos recolhidos e destruídos. Febrônio morreu em 27 de agosto de 1984 no manicômio judiciário, vítima de um enfisema pulmonar. Então essa foi a época que o Febrônio foi preso. Ele foi preso, escapou. Nessa fuga ele foi ajudado por um amigo do irmão dele, né? Há outras fontes também que dizem que ele foi ajudado pelo próprio irmão dele. Esse irmão dele, ele havia sido contatado pela polícia e ele veio para o Rio de Janeiro para tentar ajudar, ver o que podia fazer quando ele foi preso, e acabou ajudando ele na fuga. É engraçado que nessa história esse irmão dele, ele não conhecia o Febrônio. O Febrônio havia saído de casa, esse irmão era muito pequeno, então não se lembrava. Ele acabou sendo ajudado por ele, mas 3 dias depois ele foi pego de novo pela polícia e foi onde ele permaneceu até a sua morte preso, né? Depois do julgamento dele, o Febrônio ele foi condenado ao esquecimento. Eu não sei se isso existe ainda no direito hoje, né? Será que ainda existe?
Ah, eu também não sei, cara. Seria interessante se algum ouvinte aí entender um pouco de direito ou for da área de direitos pra explicar, porque eu achei muito interessante esse assunto de esquecimento, só que ele é muito vago também, não tem muita informação sobre isso, né?
A sociedade era outra, né? Antigamente, que nem o pessoal falava, né? As coisas aconteciam no fio do bigode, né? A palavra do homem tinha um certo poder. Então, eu acho que se você ser condenado ao esquecimento, quer dizer que tudo que você disse, tudo que você fez não vale de nada. É realmente apagar a sua reputação. A gente vê que hoje isso, de certa maneira, contribuiu um pouco para que se criasse mais lendas em cima do Febrônio, né? Porque, como a gente estava dizendo anteriormente, os jornais fizeram um esforço enorme para... Até mesmo atrás de notícias, atrás do sensacionalismo, fizeram um esforço enorme para conseguir transformá-los em um monstro, em um cara totalmente louco, e já o que não condizia muito com a realidade dele, né? Que ele era uma pessoa que ele possuía uma certa lógica, ele possuía uma certa linha de pensamento, que talvez não vá condizer com a nossa realidade, com a nossa normalidade da sociedade, mas de qualquer maneira ele era capaz de criar um pensamento autocrítico e um pensamento próprio. Então ele não era esse loucão que a imprensa colocou. E uma coisa também que a gente pode considerar que foi muito efetiva nesse julgamento ao esquecimento foi a tirada do livro dele das prateleiras e o banimento total das ideias deles. Você poderia imaginar que hoje isso poderia ter se tornado uma religião ou um braço de alguma religião, né?
Sim, e essa questão do esquecimento também... porque dizem muito, né? Eu vou até confirmar com algumas pessoas mais velhas, assim, que foi criança nessa época, que dizem que ele virou um mito popular, né, cara? Aquele cara que é o lobisomem, vamos dizer assim, se você não se comportar, eu vou chamar o Febrônio. Dizem muito disso, eu vou até confirmar, cara. Vou até ver se isso existe.
Era uma espécie de bicho papão, né? No Rio de Janeiro isso era meio comum.
Sim.
Ela falava, o Febrônio vai te pegar.
Então, e a questão do esquecimento, eu acredito que tenha sido referente ao seu livro e aos seus pensamentos. Eu acho que o esquecimento tenha sido disso, mas que ele virou um mito popular da época, principalmente pelo que os jornais publicaram, cara, eu acredito que ele tenha virado sim. É o bicho papão da década de 20, 30 ali, né?
Assim, porque assim, a gente se colocando na vida aí de um morador do Rio de Janeiro da década de 1920, a única fonte de informação que ele tinha era a leitura do jornal, era a resenha que o pessoal tinha no empório, na esquina, né? Hoje a gente quer fazer uma pesquisa, você vai lá dar uma gugada e te aparece ali várias opções de pesquisa. Naquela época não, naquela época as pessoas liam o jornal, quiçá ouvia um rádio também, talvez, né? Mas o grande disseminador de notícias eram os jornais, vamos dizer assim, entre muitas aspas, os detentores da verdade naquela época eram os jornais.
É, além dos jornais, né, os grandes autores, assim, que a gente vê que viveu nessa época, eles também faziam muita referência, assim, da cultura, assim, que se viveu em seus livros, né, cara?
E existe um interesse muito legal do escritor Mário de Andrade em cima da vida do Febrônio, né?
E isso que a gente ia citar, né? O Mário de Andrade, ele se encontrou com o Febrônio no manicômio e fez várias anotações em cima do Febrônio. E é onde tem relatos que pode ser que o Macunaíma, cara, grande obra-prima dele, tenha sido não criado em cima dele, mas tenha tido várias ideias em cima do Febrônio.
Sim, o Mário de Andrade, ele era um escritor, então ele tinha uma visão, vamos dizer assim, um pouco diferente do mundo. Ele usava o mundo como seu laboratório, né? E, assim, isso é documentado, esse interesse do Mário de Andrade pela vida do Febrônio. E é muito capaz que o Febrônio possa ter influenciado ele na, vamos dizer assim, na gênese do personagem Macunaíma.
E a questão, assim, agora a gente voltando um pouquinho em relação aos assassinatos, né, cara? Como, porque a gente fala da década de 20, o Febrônio, ele dentro de 15 dias, ele cometeu os crimes e foi preso. Querendo ou não, foi uma apreensão rápida, né, cara? Porque pra a gente se tratando da época, hoje em dia é questão de horas, né? Mas se tratando da época, foi uma apreensão muito rápida, né?
Eu tenho a impressão de que ele era meio conhecido, assim, da polícia ou do pessoal, porque ele, né, ele já tinha várias passagens, o pessoal sabia que ele era meio doidão, que ele tinha essas ideias malucas, então de repente aparece um crime lá com requinte de crueldade ou com modus operandi meio diferente dos crimes que estavam acostumados a acontecer, acho que logicamente que eles iam ligar uma personalidade meio louca, assim, né? Então, acho que o Febrônio foi pro top da lista aí nessa época.
Não, é esse ponto que eu ia chegar, cara, né? Eu é certeza que ele já era fichado, né? Tanto na polícia como na própria sociedade.
Ele já tinha histórico de várias passagens, né?
E a questão também da época era aquele boca a boca, né? Que, igual você comentou, assim, a fonte de notícia deles era o jornal. E a fonte de notícia para muitos que não compravam jornal ou muita gente não sabia ler na época era o famoso boca a boca nos empórios ou nos bares de boemia, né?
E agora, depois de toda essa pesquisa, Edu, qual que é a visão que você tem sobre o Febrônio? O que você achou desse episódio, hein?
Então, eu, antes de fazer a pesquisa, só tinha ouvido falar Febrônio, índio do Brasil. Eu achava uma coisa mais, assim, mais mística, né, vamos dizer. Mas foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, porque a gente volta no tempo, né? Não é um tempo que a gente volta, assim, por exemplo, os outros crimes que a gente comentou, e vários crimes, década de 60, a gente volta àquela época. Só que aqui a gente volta para uma época que é muito, muito mais vaga, né? Que os
mais
relatos
obscura,
são,
né?
Os relatos são muito difíceis. E eu tiro o chapéu, vamos dizer assim, para os historiadores que vão lá e fazem uma tese de doutorado, defende uma tese assim, em cima de uma coisa que é muito vaga, né?
A sugestão dessa pauta do Febrônio foi minha, porque eu me lembro que eu li um artigo em um jornal. Eu era muito criança, eu tinha coisa de 10, 11 anos. Me chamou muito a atenção pela figura dele, pelo fato da tatuagem da foto, tinha ele mostrando tatuagem escrito ex, o filho da luz. E o nome também é um nome que não é muito comum. E eu não me lembro exatamente qual que era o conteúdo. Eu sei que esse nome Febrônio ficou na minha cabeça. E eu, é como você disse, eu tinha mais ele como uma figura mística do que como um ser humano comum, assim, vamos dizer, como um criminoso comum. Mas hoje, depois da análise que a gente fez da história dele, dessa busca aí, eu consigo compreender que o Febrônio, ele tinha uma lógica própria. Vamos dizer assim que ele tinha um delírio muito parecido com o Charles Manson até, de uma visão de mundo apocalíptica, né, onde ele era um representante de Deus, ou ele era ali o Redentor. Então, isso é uma coisa que ela anda junto com o Febrônio pilantra, né? Com o Febrônio que dava golpe na galera, dava chapéu nos outros. E isso é muito engraçado, assim, essa dualidade que tem na personalidade dele me chamou muita atenção, cara. Tipo, assim, totalmente louco, né? E outra coisa também que a gente esqueceu até de falar, O psiquiatra na época que cuidou do caso Febrônio foi o Heitor Carrilho, do qual o Febrônio tinha um grande ódio. O cara odiava o psiquiatra dele porque, por motivos óbvios, né? Era ele que sempre dava o laudo pro Febrônio continuar preso. E a documentação que tem do Heitor Carrilho hoje também é um pouco parca, assim, não tem muita coisa. Mas teve um relato que me chamou muito a atenção, foi quando, em uma das conversas do Heitor Carrilho com o Febrônio, ele pede para ele descrever uma visão que ele tinha de um dragão, né? E aí o Febrônio, ele desenhou, na verdade, né? Ele conversava assim com ele, mais especificamente através de desenhos, quando ele não conseguia entender muito a lógica dele. Então ele fez um desenho de um dragão na Baía de Guanabara, um dragão enorme. E depois o Heitor Carrilho começou a trabalhar em cima dele e tal. Ele começou a descobrir algumas coisas que remetiam à imagem do dragão ao pai dele, né? O pai dele era o Teodoro, ele era um açougueiro. Então o Febrônio fala que esse demônio, esse dragão, ele sentia cheiro, quando ele via esse dragão, quando ele teve a visão do dragão, ele sentia um cheiro de carne podre. E esse dragão, ele ia atacar a virgem, uma coisa assim, né? Uma mulher pura,
sim,
né?
Isso mesmo. Não, citando isso que você comentou, a gente pega, né, cara, a importância de um psiquiatra ou um psicólogo, né, ele entender a mente de uma pessoa, que é uma coisa muito complexa, né, a mente é uma coisa, a gente às vezes não entende a nossa própria mente, imagina de uma outra pessoa, e a gente vê como ele conseguia se comunicar, né, e ir aos fatos, né, que tudo vai batendo, o dragão, a questão da carne podre, né, a questão de uma moça pura que ele pode estar imaginando a mãe dele sendo violentada ou espancada pelo pai, é uma coisa muito, muito complexa.
É muito complexo, isso deixa muito latente a complexidade da mente humana e aonde pode chegar uma mente deturpada, às vezes, por alguns atos de terceiros, né.
Agora, a gente falando da questão, assim, do personagem Febrônio, cara, tava aqui pensando, né, quando eu comecei a escrever ali e pesquisar sobre ele, a gente começa a passar aqueles filminhos pela cabeça. E eu me deparei, depois que eu comecei a ver isso, eu fui ver uma reportagem do Linha Direta, que fez sobre o Febrônio, aí o ator que interpreta ele, eu acho muito engraçado, né, que é aquele tipo despojado, de cara despojado, que fala bem, que interpreta bem com as pessoas, né, e eu tinha essa mesma mentalidade lendo as biografias dele, é uma coisa muito, muito complexa, assim, pra gente entender.
É, exatamente, e eu antes achava ele meio abobalhadão, assim, meio que aquele doidinho que comete crime, sabe?
Sim.
Essa era a visão que eu tinha dele antes de me aprofundar na pesquisa. Depois eu fui ver que não era nada disso. E é engraçado como a gente vê que, assim, esse meu pensamento é subproduto da ação que a imprensa e essa condenação dele ao esquecimento teve, né?
E outra questão também que eu gostaria de levantar, cara, é a relação, assim, de... Igual você comentou, ele lembrava muito o Charles Manson, né? A questão de falar bem, de persuadir as pessoas, né? E em questão da religião, que foi uma coisa que eles interpretaram de uma forma, né, interpretar uma letra ou alguma coisa assim, baseado num livro, e querer ali sua própria doutrinação. E a gente pega esse gancho porque a gente teve, até a gente vai citar no outro episódio, um caso que a gente teve aqui na nossa cidade, né, Alexandre? Que se a gente pegar assim...
Sim, a gente tem um caso legal então,
uma
carta
na manga. E é um caso verdadeiro, verídico. A gente presenciou, né, Alexandre, o que aconteceu com as pessoas ali, né? Os corpos, tudo. Uma coisa muito difícil.
Sim. Eu cheguei a ver.
Eu cheguei a ver dois. E, cara, que dia foi aquele aqui em Mogi das Cruzes, né? Mas o...
No more spoilers.
Só mais um spoiler.
Mas vai ser bem legal esse episódio.
O personagem, ele tinha a mesma ideia religiosa desses outros caras que a gente já citou.
Sim, eu tenho a ideia, cara, assim, de um dia, em breve, a gente vai conseguir fazer isso. Conseguir o contato com alguém, um psiquiatra, forense, alguma coisa assim, alguém renomado nessa área, pra gente fazer um episódio sobre o paralelo que existe entre criminalidade, sexualidade e religião.
Ó, tá aí, Alexandre.
Vai ser bem legal. Não, essa pauta já tá na minha cabeça já. Eu vou, Só tô criando meios aí de encontrar alguém que seja legal pra falar e tal. Porque assim, na verdade, esse episódio
sim,
nós só vamos ouvir, né?
E tá aí, só ó, se assim, que... alguma pessoa, seja um historiador ou um psiquiatra, cara, vai ser muito legal. Entra em contato aí, nossas redes sociais, o telefone que o Alexandre deixou no começo aí, que vai ser muito bom, porque aqui nós somos dois amigos que somos curiosos, então a gente lê bastante coisa e a gente quer falar sobre isso.
Fala muita bobagem também aqui, muita coisa não tem nada a ver.
A gente às vezes pode estar falando coisa assim que é fora do nosso contexto, sim, mas que a gente é muito curioso.
A gente fala da maneira que nós interpretamos e...
Sim.
Isso é bem legal. Então, olha aí, puta, pode ser um episódio enorme, hein? Episódio bom.
Olha só, eu gostaria. Se tiver alguma sugestão, assim, eu não sou da área, mas eu conheço fulano.
Vamos
e
participar.
Se fulano topar, a gente faz.
Um collab,
a gente
aí.
Combina e faz.
Legal. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aí a audiência de todos vocês, a participação de vocês, cada comentário, cada like, cada download, cada ouvida que vocês dão pra gente, é um gol de placa, a gente fica muito contente, beleza? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Só uma consideração, Alexandre, eu gostaria também de agradecer bastante, cara, a contribuição das pessoas que nos ouve, né, que interage com a gente nas redes, que é muito gratificante, e cada episódio a gente está tentando aí aprender mais e mais e mais, conseguir falar um pouco melhor para vocês, explicar um pouco melhor, é muito satisfatório isso, e a gente vai buscando cada vez mais.
Sim.
Beleza? Pessoal, fiquem bem, ouçam a gente, curtam a gente, e até a próxima.